porta, por favor. Uma noite não é nada. Minha sorte no amor foge quando estou apaixonada. Vai surgir. Outra madrugada assim, eu por mim quero viver, quero ir com você até o fim. No cartaz que a multidão sorria, nunca mais houve paz nem alegria. Se essa cidade fosse minha, por um dia de amor, vem comigo aonde for. Toda a solidão da vida, você ainda vai compreender. Um dia vai levar você. Um dia de amor. Você compreende onde a saudade principia. Lá fora o dia vai levar você. Um dia de amor. Lá fora
onze vinte e três.
Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. E vamos ver agora quem é que vai aguentar. Porque eu primeiro passou tanto janeiro. Tô trancado aqui no quarto de ama, porque tem visita estranha na sala. Aí eu pego e passo a vista no jornal. Um piloto rouba um MiG, gelo em Marte, diz a Viking. Mas no entanto, não há galinha em meu quintal. Compro móveis estofados, me aposento com saúde pela assistência social. Os problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Entro com a garrafa de bebida enrustida. minha mulher não pode ver. Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos: pare o mundo que eu quero descer. Olho os livros na minha estante que nada dizem de importante, servem só pra quem não sabe ler. E a empregada me bate à porta, me explicando que tá toda torta e que já não sabe o que vai dar pra mim comer. Falo em nuvens passageiras, mandam ver qualquer besteira, e eu não tenho nada pra escolher. Apesar dessa voz chata e renitente, eu não tô aqui pra me queixar e nem sou apenas o cantor. Porque eu já passei por Elvis Presley, imitei Mr. Bob Dylan, you know. Eu já cansei de ver o sol se pôr. Agora eu sou apenas um latino-americano que não tem cheiro nem sabor. Perguntas continuam sempre as mesmas: quem eu sou, da onde venho e aonde vou dar. E todo mundo explica como a luz acende, como um avião pode voar. Ao meu lado o dicionário cheio de palavras que eu sei que nunca vou usar. Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha, porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe lamentar. Não me leva nem à beira disso tudo que eu quero chegar. Fim de papo.
Você leu meu coração e me fez cantar. Me leva em teu delírio, no teu sonho impossível. Ouço o desejo em milhões de canais. Você sabe quem eu sou quando estou sentimental. Quando vejo tua flor, nem me lembro mais do sonho dos terríveis, do metal, dos insensíveis, das batalhas pelas estrelas e nem dos heróis. Ah, onde eu vou te parar quando a saudade chega no lençol? Demais.
somos nós, nossa chama de amor. Queima nossa voz, me leva ao paraíso. Tudo é vasto em meu sorriso. E eu já posso ter certeza, você é real. Você é
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
traiçoeiras, e é bobeira se enganar. Melhor nem tentar. Afinal, a gente sofre, tem bolso, quando esquece o prazer.
Thank you. tratamento obsessivo, compulsivo tratamento desse perverso e tormento. Desculpe, lamento, ser interno eu não aguento.
Silvana, me tire daqui, dessa clínica sofrendo. Eu não tenho medo, só não consigo curtir as terapias ocupacionais. Pintura dinâmica, cada vez mais estagiárias e os canibais. De orientação humanista com Freud por trás.
Silvana, me tire daqui, dessa clínica sofrendo.
Sua realidade, sou sua resposta, sua ilusão de ótica palpável, seu improvável, seu conforto e seu pesadelo. Me diz primeiro, por porque te mostro metade do meu amor inteiro. Me diz primeiro por que não houve um segundo beijo. E depois um terceiro. Eu sou seu corpo mais forte, seu alvo atingido, sua semente que nasceu e não consegue te dar o fruto doce já crescido. Eu não sou eu, eu não sou eu. Sou alguém que você imaginou, uma visão do seu amor. Eu não sou eu. Sou alguém que você imaginou, visão do seu amor. Eu sou sua miragem, sombra fresca da sua realidade. Sou sua resposta, sua ilusão de ótica palpável, seu improvável, seu conforto e seu pesadelo. Me diz primeiro, porque te mostro metade do meu amor inteiro. Me diz primeiro, por que não houve um segundo beijo? E depois um terceiro. Eu sou seu corpo mais forte, seu alvo atingido, sua semente que nasceu e não consegue te dar o fruto doce já crescido. Eu não sou eu, eu não sou eu. Sou alguém que você imaginou, uma visão, amor. Eu não sou eu. Sou alguém que você imaginou, uma visão do seu amor. Eu não sou eu, sou alguém que imaginou o seu amor. Sou alguém que você imaginou, não sou eu.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Levo o mundo e não minha carta ele musicou. Tava em casa, vitamina pronta, ouvi no rádio a minha carta de amor, dizendo eu caso contente, papel passado e presente, desembrulhado o vestido. Eu volto logo, me espera, não brigue nunca comigo. Eu quero ver nosso filho. O professor ensinou fazer uma carta de amor. Leve o mundo que eu vou já. 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 Leve o mundo que eu vou já.
Dentro do carro, sobre o trevo a 100 por hora, oh, meu amor, só tens agora os carinhos do... E no escritório em que eu trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de mercúrio vejo a luz do teu olhar. Passa as praças, viadutos, nem te lembras de voltar. De voltar no Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, e só entende o que é cruel, o que é paixão. As paralelas dos pneus na água das ruas são duas das nuas em que foges do que é teu. Mento, oitavo andar, abro a graça e grito, grito quando passa. Teu infinito sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel, o que é paixão.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Porque agora, não vive mais. Só o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Fala, pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem de sua vida, Ministério da Governo do Brasil.
O Prosa Rural desta semana vai falar com vocês sobre os sistemas agroflorestais. Os SAFs, como são chamados, são modelos de produção que combinam o cultivo de árvores junto com outras espécies, como plantas de lavoura, hortaliças, forrageiras e também espécies frutíferas em uma mesma área. Sistemas de mais sustentável que conservam o solo e promovem maior retenção de água, ajudando os produtores no enfrentamento aos desafios das mudanças climáticas, conciliando a preservação ambiental com a produção de alimentos. Esses modelos de produção também trazem benefícios econômicos para os produtores, já que permitem plantios variados em uma área com produção e comercialização em diversos períodos ao longo do ano. Fique ligado, o Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
O Prosa Rural, todo sábado e domingo, às 7 da manhã, aqui na sua Rádio Câmara 90.3.
Em Vitória da Conquista, exatamente meio-dia.
Hoje não pegou o ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você ligado, sintonizado na Rádio Câmara 90.3. Estamos entrando no ar com mais uma edição, a edição de número 291 do nosso Fala Conquista nessa quinta-feira, dia 28 de maio de 2026. Ao meu lado, no comando aqui da bancada do Fala Conquista, Samara Dias. Samara, muito boa tarde para você.
Oi, Guilherme, muito boa tarde para você também, meu amigo. Um boa tarde, é claro, muito especial para o nosso querido ouvinte, que todo dia, de segunda a sexta, está aqui com a gente, né, Guilherme, acompanhando, ficando muito bem informado. E começa agora a penúltima edição do programa do mês de maio, maio que voou, né, Guilherme? Hoje, quinta-feira, tem muita, mas muita informação para você.
Pois é, Samara Dias, é importante a gente lembrar que o Fala Conquista é o resultado do trabalho dos profissionais da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Vamos agora aos destaques do programa de hoje.
Fala Conquista.
Câmara Federal APEC que reduz a jornada de trabalho e prevê o fim da 6x1.
Vitória da Conquista recebe mais uma edição da Operação Força Total, com reforço policial, abordagens e fiscalizações em pontos estratégicos da cidade.
Isso e muito mais agora no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a Conquista e região.
Olha só, Samara, a tarde hoje aqui em Conquista deve ser de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de uma chuva leve, passageira, em alguns pontos da cidade. O tempo segue firme durante a noite, mas segue aí com o céu bastante. As temperaturas em Conquista hoje variam entre 17 e 23 graus.
Tapetinga, Guilherme, a previsão indica uma tarde de calor moderado, pancadas rápidas de chuvas isoladas. À noite, o céu continua com muitas nuvens e chance de chuva fraca. A mínima prevista de 19 graus e a máxima de 27.
A gente segue pela BR-116 e chega em Cândido Salles, onde a quinta-feira é marcada por muita nebulosidade, principalmente agora à tarde, mas sem previsão de chuva significativa. Durante a noite, em Cândido Salles, o céu permanece encoberto e os termômetros devem oscilar entre 18 e 27 graus.
Em Caetanos, o tempo segue com sol entre nuvens ao longo da tarde e céu bastante nublado durante a noite. Não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 19 graus, enquanto a máxima chega aos 28.
Em Encruzilhada, a previsão aponta tarde de muitas nuvens e clima ameno. A noite também será de céu fechado, mas sem chuva. As temperaturas em Encruzilhada variam entre 18 e 25 graus.
Já em Planalto, a tarde será de céu nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada. Durante a noite, o tempo continua fechado e úmido. A mínima prevista é de 17 graus, com máxima de 22.
Informações são da agência Clima Tempo.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara, ponto 3.
12 horas e 4 minutos, Samara. Na abertura do nosso programa de hoje, a gente traz justamente, tem dominado as discussões em mesas de amigos, familiares, gente que é contra, gente boa, gente que acha que o país vai quebrar por isso, mas o fato é que foi aprovado ontem na Câmara de Deputados a redução da jornada semanal para 40 horas e com 2 dias de descanso remunerado. Na prática, o fim da chamada escala 6x1. Quem tem mais informações e traz para a gente agora é o repórter Antônio Vital, que acompanhou a votação lá na Câmara dos Deputados.
A Câmara dos Deputados aprovou por 472 votos a favor e apenas 22 contrários a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada normal de trabalho para até 40 horas semanais e garante 2 dias de repouso semanal remunerado aos trabalhadores. Horas antes, o texto apresentado pelo relator, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, foi aprovado em uma comissão especial por 34 votos a 4. No plenário, o texto aprovado foi uma emenda apresentada pelo líder do PT, Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, praticamente idêntica ao aprovado na comissão e resultado de um acordo entre a maioria dos partidos. A aprovação desse texto alternativo impediu que fosse votada, a pedido do PL, outra proposta de emenda à Constituição, apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que reduzia a jornada de trabalho para 4 dias por semana e foi analisada junto com o texto aprovado. Além da jornada de 40 horas semanais, o texto aprovado, conhecido como PEC do fim da escala 6x1, prevê que um dos 2 dias de descanso deverá ser preferencialmente aos domingos. A redução da jornada e a ampliação do descanso devem acontecer sem qualquer tipo de redução nos salários. Essa garantia também vale para os pisos salariais. A adoção da medida será gradual. 60 dias depois da publicação da emenda, a jornada normal não poderá passar de 42 horas semanais. Depois de um ano, deverá cair para 40 horas. A proposta foi criticada por deputados da oposição, inclusive do PL, que tentou aprovar a proposta que não tinha sido objeto de acordo no plenário. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a medida proíbe as pessoas de trabalharem.
Estão querendo proibir de trabalhar nesse país. Não tem lugar no mundo que proíba de trabalhar. A esquerda só sabe viver de bocas e tetas. É com trabalho que se vive. Trabalho honra, dignifica.
O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, criticou a tentativa de aprovação de texto que não tinha sido objeto de acordo.
Um destaque fake. Por que fake? Porque a maioria do PL atuou o tempo todo contra a PEC que acaba com esse 6x1 e coloca a jornada de 40 horas. Apresentar a emenda onde teria um prazo de implantação dessa modificação de 10 anos, mas agora é uma de radical.
Por outros deputados da oposição, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, considerou a aprovação da proposta uma medida eleitoreira que não trará benefícios reais ao trabalhador.
Aliás, o melhor cenário para mim era nem ter transição, era começar agora. Quanto antes começar, antes elas vão saber que é uma farsa, que a vida delas não mudou, não melhorou, que elas estão trabalhando menos.
O texto permite que convenções ou acordos coletivos estabeleçam regime de compensação, inclusive para categorias com jornadas diferenciadas. Outro trecho prevê que lei complementar estabeleça medidas de transição para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A proposta também permite que empresas que prestam serviço de mão de obra terceirizada para o serviço público, por meio de licitação, reduzam a carga horária dos funcionários após a alteração do contrato. Ao defender a importância de mais tempo livre para os trabalhadores, o autor de uma das propostas que deu origem à mudança, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destacou as consequências de jornadas extensas para a saúde mental do trabalhador.
Nenhum setor econômico perde, no contrário. O que prejudica uma economia, uma empresa, é o seu trabalhador, seu colaborador adoecido. E hoje nós temos uma pandemia de doença mental no país.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou a aprovação como histórica. Depois de aprovada em dois turnos de votação, a PEC do fim da escala 6x1 seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Pois é, Guilherme, assunto importantíssimo que está repercutindo em todo o país, mas, Guilherme, o que muda para o trabalhador? Quem será benefício? As empresas serão obrigadas a adotar a escala 5x2? E como ficam os salários, hora extras, também os contratos já existentes?
Pois é, Samari, para esclarecer, e outras que estão na cabeça da gente nesse momento, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito do trabalho, Elias Seibert. Acho que acertei aqui a pronúncia do sobrenome. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Para a gente é sempre uma felicidade trazer profissionais que podem trazer esclarecimento para nós e para quem está ouvindo o nosso programa. Boa tarde.
Boa tarde, muito boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde a todos os ouvintes. E, sem sombra de dúvidas, esse é um tema aí que está repercutindo, né? Principalmente nos últimos 3 meses, que foi quando esse projeto, né, de emenda à Constituição, ou seja, para alterar o texto normativo quanto ao limite máximo da jornada de trabalho, desde que ele começou aí a transitar na Câmara de Deputados, no Congresso Nacional como um todo, que ainda vai passar no Senado, é motivo de muita discussão.
Doutor Elias, vamos agora às dúvidas do trabalhador. Essa PEC, ela prevê uma transição da jornada de 44 horas para 42 horas e depois para 40 semanais, né? 40 horas semanais. Mas na prática, como essa mudança será aplicada ao trabalhador?
Foi aprovado, né, na Câmara dos Deputados, em dois turnos, né, então obedeceu o quórum de aprovação e agora esse texto normativo que altera o texto da Constituição atual nossa, ele depende da aprovação do Senado. E caso o Senado venha aprovar também em dois turnos, né, obedecendo o quórum de aprovação de 3/5, né, então a gente precisa em cada turno pelo menos 49 votos favoráveis ao texto, se não houver alteração. O próprio Congresso Nacional, ele vai promulgar esse. Por exemplo, quando a gente tem uma PEC, né, um projeto de emenda à Constituição, ele não precisa passar pelo crivo do presidente. O próprio Congresso Nacional, ele promulga e aí, a contar da promulgação, é que vai entrar aí nas regras, né, de quando começará a valer. Então, a proposta é que nos próximos, a contar da promulgação, né, de quando passa a valer, nos próximos 14 meses, em definitivo, a jornada que atualmente são de 44 horas diárias, ou 8 horas diárias e 44 semanais, ele passa a ser de 8 horas diárias a 40 semanais. Mas na prática vai haver uma regra de transição. Então, que transição é essa? Então, é como se fosse um período de adequação, de adaptação das empresas. Então, nos próximos 2 meses, a contar da ação da lei, de quando ela efetivamente vai passar a valer, a redução, ela tem que ser proporcional a 2 horas. Isso de 44 cai para 42, então uma transição. E aí depois, nos próximos 12 meses, que na soma teremos 14, as empresas transição para a jornada de 48 horas. Ou seja, a partir do 14º mês, a contar da promulgação, de forma definitiva, tem que se obedecer às 40 horas semanais.
Doutor, na prática, o que que a gente vai observar, principalmente quanto ao funcionamento, por exemplo, do comércio, que aqui em Vitória da Conquista é um dos principais vetores de crescimento. A gente vai ter um comércio que vai sempre fechar aos sábados e não funcionar como acontece atualmente. Na prática, quais são as mudanças que o conquistense vai ver no dia a dia da própria cidade?
Exatamente. Cada atividade, ele vai ter a sua necessidade, a sua especificidade. Então, por mais que há essa nova proposta de uma jornada de 5x2, né, ou seja, 5 dias trabalhados e 2 de descanso, E também um texto fala que o descanso ele tem que ser preferencialmente aos domingos. Isso não quer dizer que vai impactar no comércio de uma forma de impedir que aquela atividade empresarial que tem que estar com as portas abertas no sábado, ou até mesmo no, podemos falar do shopping centers, por exemplo, ele esteja impedido, né, de exercer as suas atividades e contribuir com a atividade empresarial. Não. Nesse caso, atividades, principalmente que trabalham de domingo a domingo, ininterruptas, por exemplo, elas poderão sentar junto ao sindicato, podemos dizer assim, e firmar um acordo coletivo, uma convenção coletiva, justamente para enquadrar, por exemplo, a sua necessidade. Então, o trabalhador ele pode trabalhar o sábado ou ao domingo? Sim, mas obedecendo também essa folga compensatória, por exemplo, durante a semana. Mas sempre lembrando que são 5 dias consecutivos de trabalho e 2 de descanso.
Doutor, o trabalhador também ficou com algumas dúvidas referente ao salário, né? Será que essa redução de jornada de trabalho vai impactar o meu salário ali no fim do mês? Porque a gente sabe que muita gente, né, muitas famílias sobrevivem apenas com um salário mínimo. E eu acho importante a gente tirar essa dúvida da população com essa redução agora da jornada. As empresas, elas vão poder reduzir os salários ou benefícios e até mesmo gratificações?
Não, em hipótese alguma. A finalidade é justamente pelo contrário. Ao invés de prejudicar, ajudar o trabalhador a que ele possa ter, digamos assim, uma saúde, uma qualidade de vida melhor e que ele possa produzir mais. Então, se ele tem um maior tempo de descanso, ele produz mais e isso é a empresa. Logo, a empresa também ela não vai poder, e o projeto ele é muito claro nesse sentido, não pode haver a redução do salário. Seja nesse período de transição de 44 horas para 2 horas, né, reduzindo 2 horas, ou a redução do texto final de para 40 horas não impacta no salário do trabalhador. Também não impacta em qualquer outra renda remuneratória, como hora extra. Se ele extrapolar a 8ª hora por dia, né, ou a 40 semanal, digamos assim, ele vai ter direito ao acréscimo de uma hora extra, com um adicional de hora extra e assim sucessivamente. Então, não há redução de salário e também não repercute nas outras, digamos assim, os outros adicionais. Adicional de hora extra, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, nada altera.
Quanto às horas extras, né? Talvez muitos trabalhadores estejam imaginando, a empresa onde eu trabalho vai continuar abrindo aos sábados, então sábado vai ser sempre hora extra. Como é que vai funcionar isso? A empresa que quiser seguir abrindo aos sábados com todos os seus colaboradores atuando ali no horário que hoje a gente chama de horário de costume, isso vai poder acontecer? Tem novos limites de hora extra? Como é que vai funcionar?
O texto ele não altera o limite da hora extra. A Constituição Federal ela traz lá que o trabalhador só pode exercer no máximo 2 horas extras por dia. Então vamos colocar um trabalhador que habitualmente, com o texto da lei atual, né, ele trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, perdão, sendo que no sábado complementam apenas 4 horas. Uma vez que a carga horária vai reduzir para 40 horas semanais, como é que ficariam então essas 4 horas do sábado e a empresa tem essa necessidade que ele trabalhe essas 4 horas no sábado? Neste caso, o empregador ele poderá, por exemplo, pagar a hora extra, cada hora dessa acrescida de 50%, ou também tem uma possibilidade que a lei confere, que é o regime de compensação de jornada ou banco de horas. Então, a compensação de jornada é quando o trabalhador ele trabalha horas a mais e depois ele é a ele concedido pela empresa folgas compensatórias. Então, de 2 ou a hora extra, ou pode haver a compensação de jornada ou banco de horas, que a depender do banco de horas, precisa da participação do sindicato.
Outra dúvida também que circulou bastante, né? Inclusive também na internet, né? Muitas pessoas falando, essa nova PEC aí pode, inclusive, também aumentar o número de demissões, fechamentos de empresas, né? Então, o pessoal também ficou muito preocupado em relação a isso, porque é tudo muito novo, né? Na sua opinião, doutor, isso pode acontecer?
Particularmente, eu acredito que não, né? A depender do maior setor afetado, principalmente aquelas atividades ininterruptas que trabalham de domingo a domingo, haja uma necessidade do aumento. Então, ao invés do efeito reversível, né, que podem estar a trabalho em razão do fechamento da empresa, ao contrário, uma vez que a empresa vai ter que adequar ao regime máximo permitido pelo projeto de lei, e nesse caso ele vai haver a necessidade de contratações. E aí ele se adequa, monta uma escala, né, ou vai pagar hora extra ou a compensação. Então, pelo contrário, eu penso que não haveria uma redução do quadro, mas sim um aumento para a adaptação.
Doutor, eu não sei se o doutor fez, assim, por ser especialista em direito do trabalho. Mas quando a gente fala de legislação, principalmente relacionada a essa questão de horas, o mundo discute a ação do homem com o trabalho. E a gente vê que a escala 5x já é aplicada em outros países, já há países indo ainda mais adiante, tem países em que a escala é 4x3, né? Com 4 dias de trabalho por 3 dias de repouso. Nos países onde a escala 5x2 já é aplicada há mais tempo, que tipo de alterações, que tipo de mudanças foram experimentadas nas relações de trabalho desses países?
Perfeito sua pergunta. A origem desse projeto de emenda à Constituição, ele é 19, mas somente agora que foi pautado, né, no Congresso. E ele se pautou justamente nesses países desenvolvidos, justamente onde observou-se que quanto maior qualidade de vida o trabalhador tenha, ou seja, de estar em convivência com sua família, os filhos, ele produz mais. Então, nesses desenvolvidos, observou-se que uma jornada menor revertia de forma positiva não só o trabalhador, quando falamos em saúde física, mental, como também em produção para as empresas. Então, esse projeto ele se baseou, sim, né, em números, e verificaram que esses números, digamos, eles foram benéficos a ambos os sujeitos dessa relação, tanto o empregado como o empregador.
O direito do trabalho, eu imagino que isso faz parte do dia a dia do senhor, doutor. Você provavelmente faz defesa tanto de trabalhadores quanto de empresas, né? O direito do trabalho é um regramento das relações, não é um direito só do trabalhador. A gente viu em várias argumentações, principalmente de associações de comerciantes, do pessoal da indústria, do próprio agronegócio, de que a gente veria que muitas empresas iriam quebrar e tudo mais. De onde vem essa argumentação? Isso realmente é possível que aconteça? Ou você acredita que aqui no Brasil nós vamos experimentar algo realmente parecido com os países em que o país se inspirou para trazer esse projeto de lei? Como é que a sua experiência aponta os próximos rumos que o país deve tomar com a aprovação dessa PEC?
Vamos lá. Realmente vai ser um grande desafio, né? Até mesmo porque a gente tem essa jornada atual nossa de 8 horas diárias, né? 44 semanais, né? Há bastante tempo. Não é uma cultura, né, do trabalhador brasileiro, e também é uma cultura das empresas. Essa ideia de que a redução da jornada venha beneficiar. Pelo contrário, às vezes, por falta de informação correta ou adequada, muitas empresas podem pensar que a redução vai impactar, né, de forma direta também na diminuição da linha produtiva, econômica e assim sucessivamente. Então, uma vez que a empresa ela tem essa ideia equivocada de que vai impactar diretamente a ponto de, eventualmente, se formos numa linha mais drástica, de fechar a sua atividade, acredito que só o tempo irá realmente nos trazer essa resposta. Vai ser algo muito novo, sem sombra de dúvidas. Como eu citei agora há pouco, nesses países desenvolvidos, onde chegou-se à conclusão de que a redução da jornada ela é benéfica, como eu falo as partes, foi depois também de um longo tempo, né, como se fosse o seguinte, de testes. E verificou-se que esse teste ele foi aprovado e foi válido para ambas as partes. Então, penso que é algo novo.